Podcast Unesp.
Nosso entrevistado da semana é Geraldo Francisco Donegasa Falon, docente do Departamento de Ciências de Computação e Estatística do IBILCE, que detalha sua pesquisa com a identificação de regiões específicas em proteínas.
É uma pesquisa que ela envolve, então, o estudo sobre proteínas. Especificamente, nós analisamos algumas características dessas proteínas e, em específico, a identificação de determinadas regiões nessas proteínas que são relevantes dentro da proteína para determinadas ocorrências. Então, no caso, por exemplo, para identificação de uma capacidade patogênica de um microorganismo. E por que é importante essa identificação? Porque quando você identifica nessas regiões, nós conseguimos, em determinados momentos, não só entender o funcionamento desses microorganismos, sejam eles patogênicos ou não, mas também desenvolver mecanismos inibidores para isso, que num futuro, né, ou num desenvolvimento mais avançado, poderia se concretizar por meio de uma molécula, de uma droga, né, que viesse a ser benéfica para trazer alguma cura ou algo que fosse indicativo de um tratamento. Esse projeto, na verdade, ele é um projeto temático da FAPESP, ele é coordenado pelo professor Arne, do Departamento de Física da Unesp de São José do Rio Preto. Eu faço parte, como um dos pesquisadores desse projeto, um pesquisador associado, né, eu sou do Departamento de Ciências de Computação e Estatística. E aí, esse projeto, na verdade, ele tem duas partes, né? Então, ou seja, essa pesquisa ela se encontra em duas partes. Uma parte experimental, que é conduzido prioritariamente pelo pessoal, né, do professor Arne, que envolve a parte de biofísica aí. Então, eles vão lá em laboratório, extraem o material, coletam o material e fazem as análises, né, dessas estruturas proteicas e, consequentemente, na tentativa de fazer uma identificação dessas regiões que nós, nesse caso aí, chamamos de exossítios, né? Então, ou seja, uma região específica ali que pode ser utilizada para realizar um encaixe molecular. Então, você consegue realmente verificar os resultados, validar, coletar, né, essas amostras e tudo mais. Só que isso também, né, então, ou seja, você desenvolver isso em laboratório experimentalmente, existe um custo. Aí entra a nossa parte, que é a parte computacional da história. Por quê? Nós desenvolvemos, então, modelos computacionais baseados, né, em modelos matemáticos para tentar auxiliar os pesquisadores experimentais na predição dessas estruturas sem precisar ir para o laboratório, ou seja, sem precisar fazer o experimento na prática, consumir recursos, né? Então, ou seja, eles vão para o laboratório só para realmente quando tem certeza do que eles têm que fazer a checagem. Então, isso poupa não só recursos financeiros, mas força de trabalho mesmo. E o que nos auxilia na parte computacional? Nós utilizamos modelos de aprendizado de máquina, que hoje a tendência é na área de computação, onde esses modelos eles aprendem algumas características que nós temos acesso a um banco de dados, que foi desenvolvido pelo pessoal da Embrapa, que a Embrapa é uma das colaboradoras dentro desse projeto, e nesse banco de dados existem diversas características relativas a esses ambientes onde os exossítios, né, acontecem, e com essas características nós conseguimos então alimentar os algoritmos que nós produzimos, né, os algoritmos de aprendizado de máquina, para que eles entendam então o que deve ser procurado para poder tentar identificar ou fazer essa predição desses exossítios com relação a essas proteínas. Isso nos inspira então a estudar vários métodos computacionais, e aí o que é legal dessa história é que nós conseguimos depois confrontar com os resultados experimentais, então, ou seja, validar exatamente se o resultado computacional está batendo com o resultado experimental, e aí consequentemente isso torna mais refinado o resultado final.
O professor menciona o potencial do estudo para o desenvolvimento de drogas e fármacos para o combate de doenças.
No futuro, entregar para os pesquisadores que trabalhem com desenho de drogas a possibilidade de identificar essas regiões e desenvolver novas moléculas que possam, então, criar esse processo inibitório, seja de um agente patogênico ou do desenvolvimento de alguma característica que não é desejada ali com o desenho de uma droga, né? A gente fala que é uma área chamada de desenho de drogas. A vantagem disso? Isso traz benefício para a sociedade, né? Porque, no caso aí de potenciais curas de doença, de problemas que envolvem, né, a sociedade, então, quer dizer, é um retorno que nós fazemos da nossa pesquisa para a sociedade, para que o pessoal possa, então, fazer bom uso disso, talvez num futuro aí próximo.
Nilce Pereira, da Unesp de São José do Rio Preto, para o Pode Bilce.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.